nosso espaço dedicado à memória histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a refletir sobre os movimentos incentivados pelo Papa Pio XII que criaram condições favoráveis à convocação do Concílio. Nos dois últimos programas, falamos do movimento bíblico e do movimento litúrgico. No programa de hoje, trataremos do movimento teológico. No movimento teológico, surgiu o inevitável embate da teologia com a modernidade. As primeiras tentativas de aproximação da teologia com o pensamento moderno ocorreram por meio da renovação teológica da escola de Tübingen no século XIX. Logo após, no início do século XX, um surto teológico condenado sob o nome de modernismo assumiu ainda mais fortemente o roteiro ideológico da modernidade, porém sem surtir efeitos práticos. No Entre Guerras, o movimento querigmático de Innsbruck pretendeu pensar uma teologia próxima da cultura moderna, ao menos para aqueles que não se dedicariam às tarefas acadêmicas. O teólogo jesuíta Padre João Batista Libânio continua a nos trazer a sua preciosa contribuição nesse percurso de contextualização do Concílio Vaticano II, abordando hoje o surgimento desta nova teologia.
Logo depois da guerra, os franceses, sobretudo um padre famoso jesuíta chamado Jean Danielou, que depois até morreu cardeal, ele escreveu um artigo numa revista muito conhecida dos jesuítas chamada Étude, onde ele lança um programa para uma teologia nova. Uma teologia, portanto, que se distancia da teologia neoescolástica. Para o leitor que não está habituado com esses termos técnicos, ouvinte, eu diria o seguinte: a teologia clássica, que nós chamávamos de neoescolástica, que XIII no final do século XIX, incentivou muito, essa teologia era uma teologia que nós diríamos abstrata. O que quer dizer abstrata? É uma teologia que discutia os problemas da fé por eles mesmos. Eu dizia, da fé para a fé. Então, como eu tomasse um problema antropológico, começar a discutir por ele mesmo, para o ser humano, é corpo, alma, que coisa é ser corpo, que coisa é alma, etc. Agora, eu nem olharia para esse ser humano que está diante de mim. Eu falaria de um ser humano universal e faria toda uma antropologia sem me perguntar o que está acontecendo com o operário, com a mãe de família, etc., que é um ser humano concreto. Então, essa seria uma consideração abstrata. Agora, se perguntar o que é o ser humano hoje, no meio do comércio, no meio da... o liberalismo, dessas mobilizações que estão acontecendo agora no Brasil. Então, aí, se eu faço uma reflexão sobre o ser humano, nesse contexto, modifica muito. Então, a escolástica fazia uma reflexão teológica da fé muito bonita, muito bem elaborada, muito bem estruturada, e até fascinante, e tinha uma beleza nela mesma, mas, eu diria, bastante distante dos problemas daquele momento que as pessoas concretas viviam. Então, o grande grito da teologia nova, que depois vai continuar os outros teólogos, sobretudo por Rainer, o teólogo alemão, vai ser a teologia que pergunta quais são os problemas que este homem, que esta mulher, depois da Segunda Guerra Mundial, 39 e 45, estão vivendo atualmente. Naquela época era muito forte o existencialismo, né? Posso recordar Jean-Paul Sartre, que foi uma grande figura logo depois da guerra, muito apreciado pelos jovens e muito lido, e outros, Heidegger também, e assim os filósofos existencialistas colocavam os problemas do ser humano concreto. E depois os problemas da história que estava sendo cada vez mais estudada, os problemas da ciência, né? Que já começou com Galileu Galilei, mas que tinha sido, de certa maneira, congelado esse problema, agora explodem as grandes descobertas científicas que começam a questionar a maneira como a teologia se fizera e se construíra à margem das ciências. Então, eu diria que a nova teologia, ela quer a responder, vamos dizer, a 4 ou 5 perguntas fundamentais. Vamos dizer 5 perguntas. Primeiro, ela quer responder os problemas que as ciências estão cada vez mais em evolução, trazendo novidades, trazem para a fé. Como vou ler agora a Bíblia, a criação do Gênesis, a criação do ser humano, uma concepção evolucionista. Como é que Deus cria imediatamente o homem e do homem cria a mulher, se há um grande processo evolucionista? Então, eu tenho que reformular a minha concepção antropológica, a relação do homem e a mulher, a relação das famílias e por diante, porque a ciência evolucionista nos obriga a refletir, e assim em outros campos da ciência. Então, a teologia começa a debater os problemas, discutir os problemas com a ciência. Esse é um grande motivo de mudança da teologia. Isso vai repercutir dentro do Vaticano II. O Vaticano II vai tentar responder a esses problemas que a ciência daquela época e hoje ela continua trazendo. Por isso é um processo que começou e não vai terminar nunca. E cada vez a ciência traz novos problemas, atualmente, sobretudo a biologia, a biotecnologia.